passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, Maria Celle de Almeida Vasconcelos, é uma artista, professora e cineasta ligada à história de Brasília. Concluiu o segundo grau na Escola Normal de Brasília, estudou arquitetura e se formou em comunicação pela Universidade de Brasília, tendo sido aluna de Oscar Niemeyer, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Fez cinema na cidade, autora que é de documentários pedagógicos, da série para a televisão Documentários do Grande Rio, de 1977, e dos filmes premiados História do Núcleo Bandeirante, de 1980, Honestino, de 1982, e Ataíde, no ano 2000. Neste final de 2012, Maria Celle lança o livro de poemas É Triste, Mas Não É de Soluçar, livro ilustrado por desenhos e pinturas a cores de sua própria autoria. Vamos conversar com a autora aqui presente na Rádio Senado. Maria Celle, por que publicar poemas, digamos, tardiamente?
Poesia é muito íntima. Poesia é uma aspiração minha. Sempre eu penso em poesia, sempre eu admiro poetas e vejo a vida com poesia e gosto de fazer da minha vida uma obra de arte. E escrevi a vida toda. Com 6 anos de idade, meu pai me deu um diário e eu comecei a fazer diário. E então eu tenho tudo anotado. Mas as poesias ficavam mais fáceis para as pessoas lerem. Ninguém hoje tem muito tempo para ler.
Esses poemas, então, que saem no livro É Triste, Mas Não É de Soluçar, foram selecionados, foram compostos ao longo da vida ou foram compostos em vistas à publicação de um livro?
Não, eu nunca pensei em publicar. Eu sempre gostei de escrever. Publiquei agora porque eu senti que eu precisava de fazer este livro, precisava de mostrar essas poesias, porque eu vi que ninguém escreveu sobre as coisas que eu escrevi. E a minha filha me ajudou, porque ela recolheu os poemas nas gavetas, nos fundos das gavetas, e ainda tem muitos para publicar. Mas esses aí foram... De fato, deu para mostrar como se fosse a minha vida. Porque, geralmente, quando eu escrevo, assim, à noite, eu estou com muita raiva. E os poemas me acalmavam. Depois, quando as pessoas liam no trabalho, outras pessoas, minhas filhas gostavam, eu ficava contente que elas gostavam, mas não pensava em publicar, não. Eu sempre fiz cinema.
Pois é, vamos falar um pouquinho aí da sua carreira profissional. Você fez cinema e, ao mesmo tempo, também foi professora aqui em Brasília, né? Sua chegada para cá foi em 1960, na verdade.
É.
Realmente uma pioneira, né, na cidade.
Isso.
E a sua vida está intimamente ligada à história da cidade, né?
É.
Você dava aula onde?
Na escola de aplicação. Eu cheguei aqui em Brasília em 1960 e fui estudar na escola normal, que ficava na Caseb. E tive uma experiência maravilhosa com professores que vieram de todas as partes do Brasil e eles todos estavam envolvidos num processo de luta pelo ensino no Brasil. Nós fomos preparados para cuidar de uma cidade que estava nascendo. Nós fomos preparados para lutar por essa cidade. É lógico que quando a gente foi preparado para lutar, depois, em 1963, nós já fomos presos, né, na universidade. E em 64, 65, logo veio a ditadura. Mas eles tinham boas intenções, esses professores. Porque, de fato, viver numa cidade com muita poeira, muitos candangos, os bailinhos que eu ia nos acampamentos, em que talvez tivesse até o Oscar Niemeyer, os homens eram tão sujos de poeira, da cabeça aos pés, chapéu, botas, calça e blusa amarelas de tanta poeira. E a gente só sabia que ele era um homem que gostava de letras, por exemplo, quando ele falava, pelas palavras. Porque não dava para distinguir. E eu gosto muito disso, gosto muito de forró, gosto muito de ficar perto do povo. Gostei de dar aula também, alfabetização, porque a alfabetização naquela época era muito valorizado. Os professores até ganhavam uma nota acima se ele alfabetizasse. E é maravilhoso a gente ensinar as letras para uma criança ou para um adulto. Foi na época do Paulo Freire também.
E você ensinar, quando é que o cinema, digamos, entrou aí na sua vida? Você começou então a fazer filmes, fez documentários importantes, né?
Comecei a fazer cinema quando apareceu o Super 8, o 8mm. Eu comecei a fazer na Universidade de Brasília. Teve um curso de cinema feito pelo Paulo Emílio Salles Gomes. Paulo Emílio Salles Gomes era um homem, assim, um intelectual de esquerda de São Paulo. Ele teve uma vida singular, um homem que estudou fora, estudou em grandes universidades, e ele tinha uma grande compreensão do cinema. Porque o cinema, o mais bonito do cinema, é o que ele faz movimentar, é o processo. O que a gente consegue com o processo de fazer o filme? A gente estuda muito, eu fiz muitas matérias que me ajudaram com a imagem, plástica, com Amélia Toledo, pintura com Atos Bucão, desenho com Bianchetti, escultura com Sesquiati. Fui, de fato, privilegiada. Professores encantadores, professores que se detinham sobre o meu trabalho. Por exemplo, Oscar Niemeyer, uma vez ele nos levou para uma aula lá em Planaltina, para ver uma escultura. Aí quando nós vimos a escultura do dia da instalação da Comissão Cruz, aí ele pediu aos alunos que nós fizéssemos um monumento para aquele lugar. Quando nós voltamos à sala de aula, todos sentados, ganhamos uma folha de papel e lápis para desenhar. Mas como eu já vivo, gostava muito, eu vivia entre crianças, porque eu alfabetizava, né, na escola de aplicação, aí eu peguei o papel e rasguei. Rasguei assim uma forma circular de um lado e da outra vazado. E quando eu estava fazendo isso, aí o Oscar chegou e pôs a mão no meu ombro e falou, continue. Então, não me esqueço disso.
Uhum. Ainda vê Brasília como uma cidade branca, cheia de gente branca?
Vejo. Uma cidade injusta. Uma cidade onde as pessoas que vêm do norte ou vêm de qualquer parte chegam à Praça dos Três Poderes, tentam entrar no ministério, aí as pessoas vêm com as fichinhas para preencher, as pessoas não sabem ler, no máximo elas saem com crachá.
É verdade. Vamos ouvir então, na voz de Maria Célia, o poema Morte no Eixão, que é de 1980.
Esse poema foi premiado pelo Jornal de Brasília. Uma vez, há muitos anos, eles me premiaram. Morte no Eixão. Brasília branca, cheia de gente branca, concreto armado, vidro fumê, com bogó, esquadrias metálicas, cortinas sedosas, carros negros desfilam intocáveis. Arranha-céu, plano piloto, asa sul, asa norte, palavreado desconhecido, perdido estou nu. Desce o eixo, sobe a L2, ágil autarquia. No plano não mora candango, há cidades satélites. Conheci a agonia em agosto de 63 na W3. Havia tanto sol, tanta luz, tanta dor de amor. No eixo rodoviário marrom de seco, a pé, candangos formigam para baixo e para cima, sós. Vez ou outra, um para e de queixo na mão é interrompido na vida por um veículo que o transporta como um raio ao céu do paraíso, direto, sem parada na rodoviária, sem pastel. Quatro velas, um jornal extinguido não encobre, o pé do candango sujo que veio caminhando do Nordeste ao Eldorado, procurando deslumbrado a riqueza que viu e não provou, de queixo na mão. E a bela cidade nos sonhos e no mapa continua atraindo homens desgarrados, iludidos pela propaganda mentirosa que lhes promete casas, trabalho e pão, mas no fim os deixa de mão abanando no eixão.
Estamos conversando com a artista, poeta, professora e cineasta Maria Célia de Almeida Vasconcelos. Voltamos já.